Boa noite a todos que estão acompanhando a nossa live na Twitch ou a versão em podcast, que você pode ouvir no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast ou qualquer aplicativo em seu celular. Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador dessa Roda Viva Otaku. É com muita satisfação e alegria que anunciamos a participação do grande ilustrador quadrinista. Ex-aluno, isso aqui foi Janus que adicionou na pauta. Ex-aluno do curso de desenho do Estúdio Made in PB e melhor amigo do Will Smith, Paulo Moreira. Boa noite,
Brother,
Paulo, e
meu, pra mim.
bem-vindo ao Nerd Debate.
Nada, velho, uma honra estar aqui.
Como eu estava dizendo nos off, te conheci mais humilde, rapaz.
Oxi, mas pronto, homem.
Ele quer acabar com a tua reputação, Paulo, hoje, me percebeu.
Nada, vou não, vou não, vou não, vou não. Eu não puxo tapete de ex-aluno, não. Faço
Ah, olha aí.
Para acompanhar essa mesa de entrevista, estamos aqui com ele mesmo, Caio Hansen, do podcast Animes Overdrive e do Jogo Velho.
E aí, galera? E aí, Paulo, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês.
E aí, velho? Tudo jóia.
E não podia faltar ele, Janúncio Neto, do portal HQPB.
Boa noite.
Essa aqui foi. Janúncio foi muito esperto, viu? Adicionou na pauta aqui que eu nem vi. Foi stealth
Você não lê?
total.
Você não lê o que escreve, tá vendo? Deixa em aberto aí, fica pro futuro. Já fica aí. Você ia ficar ressabiado.
Nosso convidado é Paulo Henrique Moreira Franco Gomes, nascido em João Pessoa, na Paraíba. Já trabalhou em
Isso.
estúdio de tatuagem, fazendo ilustrações para o tatuador, né, no caso.
Isso.
E já tem quatro quadrinhos aí lançados: Operação Dragão Negro de 2017, que foi pelo Catarse;
Oi. É.
Mar Menino em 2018, também pelo Catarse; O Miséria de 2018, em parceria com o Gabriel Jardim, que já veio aqui, já cansou de vir aqui no Nerd Debate, o Gabriel. Já fez. Acho que o Gabriel lançou quatro quadrinhos, ele veio aqui falar sobre três nos lançamentos, né? E o Ana Mosquinha em Lagartixa de 2019.
É mesmo, quatro, olha aí.
Lagartixinha. São quatro. Para começar,
Boa,
Paulo, a
mano.
gente sempre no primeiro bloco aqui com os nossos convidados, a gente pergunta: como é que você tá durante essa quarentena, essa pandemia? Como é que você tá passando esse momento?
Véi, então, tô levando, né? Porque assim, meio que não muda tanta coisa na rotina da pessoa, do cara que trabalha com ilustração, com quadrinhos, porque meio que eu passava o tempo todinho dentro de casa e era desenhando, e é o que eu tô fazendo agora. Só que, assim, dificulta mais a questão de. Dificultou mais a questão de trabalho mesmo, de ir para evento, que eu tinha uma agenda já programada, assim, de evento para ir nos cantos, já tava, sei lá, com quadrinho planejado para fazer logo e levar para FIC, que ia ter
É, o
em Belo
FIC.
Horizonte aí. É Belo Horizonte, né?
É.
É Belo Horizonte. E aí, sei lá, cancelou tudo. Uns projetos eu adiei um pouquinho. O quadrinho que eu tava pensando em levar agora, eu ainda vou fazer ele. Na verdade, eu tô fazendo, mas eu vou começar a desenhar ele. E assim, só tentando levar, né? Tô passando com o pessoal aqui da família, quarentenando na casa da minha avó. Aí tá sendo mais de boa com mais gente junto, assim. Mas é isso.
Antes de passar para os outros, já anuncio o Caio, tem uma pergunta aqui que é mais. É uma perguntona, eu juntei duas em um aqui, e aproveitando esse tema, né? Antes da gente passar para outro tema. A ausência de eventos é um complicador para os artistas que vivem de artistizarem, né? Você, em tempos normais, já conseguia ser independente financeiramente de precisar vender na artistizarem? Como você se adaptou nesse período de pandemia? E se nesse período você tem planos de montar a sua. Eu vi uma entrevista sua, acho que em 2017 ou foi 2018, você dizendo que tinha planos de montar uma lojinha online. Você ainda tem essa intenção de fazer sua própria loja administrada por você? Ou você faz parceria com sites e outras coisas para vender seus produtos?
Então, rapaz, mas eu não presto não, porque isso aí eu lembro que é 2018 mesmo, que eu dizia, não, velho, depois da CCXP eu vou me organizar e vou montar uma loja online, vou começar. Mas aí não deu certo, comecei a botar para frente esse projeto, aí comecei a pegar outras coisas. E como é que era a pergunta? Sim, e eu conseguia assim me sustentar direitinho com essa agenda de eventos e tudo. Tipo, rolava bem tranquilo mesmo para mim. Principalmente de 2018 para cá, que eu acho que foi final de 2018 quando eu lancei o Misera junto com o Mar Menino, aí daí meio que assim, é porque antes meio que eu só tinha minhas tirinhas na internet e eu não tinha muita coisa para comercializar assim direito, sabe? Tipo, eu tinha meu quadrinho Operação Dragão Negro, só que meio que não tinha. Ele é de começo de 2017 e ele não conversava tanto assim com as outras coisas que eu tenho feito desde lá para cá, que é tirinha, uma tirinha totalmente diferente do que era aquele quadrinho. Aí quando eu fiz Miséria, eu fiz o Mar Menino, aí começou a dar mais certo, porque aí eu tinha um estoque, aí eu ia para os cantos e vendia, porque, sei lá, nessa época eu já tinha um alcance grande assim, aí quando eu botava que ia para algum evento, aí, sei lá, já aparecia gente querendo comprar, não sei o quê, pedindo print, pedindo o livro e tal. Aí rolava bem tranquilo mesmo. Eu não lembro qual era a outra pergunta que tu falou, eu não sei nem se eu respondi direito essa.
Não, uma delas era da lojinha, você já disse aí. E se você já depende antes dessa situação toda financeiramente, já era independente de evento ou você sempre tinha que estar indo nos eventos para vender tudo direitinho? Até porque você não tinha lojinha, né?
Sim. Eu, assim, a pessoa meio que depende um pouco, porque, tipo, a gente meio que se prepara, a gente se prepara pra ir pra evento. Tipo, é uma coisa que eu vejo em comum também em muitos artistas, quando vê a CCXP assim, é como se, sei lá, fosse um evento que você se prepara a metade do ano todinho para chegar lá e fazer contato e vender quadrinho e conversar com o povo e tal. Aí, a gente depende, mas nem tanto assim, sabe? Porque paralelamente acaba tá fazendo também seus fila, pegando encomenda, vendendo online, fazendo parceria com loja de camisa, vendendo quadrinho, esse tipo de coisa.
O Janúncio e Caio, se vocês me permitem fazer uma terceira pergunta aí para poder ir para
Fica à vontade.
vocês, aproveitando esse tema aí de loja, de quadrinho independente e tal, você já lançou dois com financiamento coletivo e dois sem, né?
Foi.
Para você, diretamente, qual você achou melhor, tanto faz? Me diga aí o que é que você.
Peraí, foi 200? Foi?
É, o
Não.
Dragão Negro foi com
O Dragão Negro
Catarse e o Mar Menino com
fiz no
Catarse. O
Catarse.
Miséria não foi
Isso.
nem o Lagartixinha.
Não, Miséria foi. Foi com o Catarse.
Foi Catarse? Ah, foi no Catarse.
Foi.
É porque foi no Catarse do Jardim, eu acho.
Foi no Catarse Gabriel, isso.
É. Então são.
Aí o da Mosquinha eu não fiz, não. Fiz, sei lá, sozinho mesmo. Mas peraí, tu perguntasse o quê?
A diferença de um para o outro, qual você
Ah,
prefere?
sim. Então, o Catarse é muito bom, Porque é tipo aquela mão na roda do cara que quer começar e quer mostrar um projeto pra galera, mostrar uma ideia nova, assim, sabe? Tipo, o Mais Menino deu muito certo pra mim e aí eu consegui financiar, extrapolou a meta, eu imprimi capa dura, bem bonitinho. E só que quando você faz num catarse, num financiamento coletivo, tem a questão do, como é que se diz? O trabalho todinho que você vai ter também. Porque você consegue financiar bem bonitinho, mas você tem que planejar, os custos de gráfica, os custos de envio. Vai ter um bocado de apoiador que comprou e que vai meio que, aos poucos, cobrando você também. Tem todo esse rolê, tem os brindes que você tem que enviar para o Brasil todinho. E aí, tipo, nesse do Catarse do Mais Menino, eu demorei um bocado, porque eu fazia envio, aí eu enviava, aí depois voltava um bocado, porque
É.
dava um erro nos correios, dava um erro no endereço.
Por isso que tem muita
E
gente que
aí,
marca com
assim.
você para pegar em evento, né?
Isso. Essa galera veio do céu mesmo. Mas é um trabalho danado, pô. E aí, tipo, no da Mosquinha, em 2019, eu decidi fazer sozinho mesmo, porque eu tava fazendo, mais pensando para levar CCXP e os outros eventos que ia ter no começo desse ano. E aí, meio que eu planejei direitinho, aí eu consegui eu mesmo financiar, levei para os cantos, vendeu e até esgotou, vou até fazer uma reimpressão agora.
É, por isso
Mas
tem
assim,
até
foi.
gente nos comentários aqui, ó. Guizzi TB, Paulo, seu miserável, cadê a remessa nova dos quadrinhos da Mosquinha, hein?
Ô, meu irmão, vai ter, velho, eu já disse. Vai ter, eu vou fazer, pô. É porque.
Na verdade, acabou de dizer.
Não, eu tô só
Ah, é.
dizendo assim que o pessoal cobra, né? Tô dizendo assim.
Sim, eu vou fazer, eu vou fazer. É porque eu tenho que ir na gráfica, aí é fogo. Mas eu vou lá. Talvez essa semana ou a próxima.
Tem uma pergunta minha lá da frente que tá mais ou menos respondida aí, mas vamos ver. Tá, vamos lá, Caio. Manda
Então,
aí.
cara. Paulo, primeiro queria dizer que eu gosto muito do teu trabalho, cara. Eu acho que é um frescor danado, tuas tirinhas assim.
Oxe, velho, valeu, valeu.
É sério, é muito a nossa geração. Tem quantos anos, Paulo?
Tenho 27.
Mais novo que eu, mas é a geração parecida. A gente vejo muita coisa ali que eu penso, caramba, não fui só eu que vivi isso, não, na minha infância. Tem coisa que a gente não quer contar, não quer colocar em roteiro, porque a gente pensa, ah, isso aqui foi uma coisa que só eu vivi. Ainda mais eu que tô no Rio de Janeiro, você na Paraíba, né? Só que é tudo muito parecido, cara. A gente tem. É muito engraçado, isso é muito legal. E tem crítica, eu acho demais, o teu trabalho é sensacional. Agora,
Valeu.
você já tinha teu trampo, né? Aí, de repente, pelo menos pra gente, pareceu ser de repente. Para você, você vai dizer provavelmente que estava trampando há muito tempo, porque a gente sabe como é que é. Mas deu uma estourada, assim, que só se falava, só se compartilhava tuas tirinhas, cara. Era absurdo. Todo mundo. Tu lembra exatamente como é que foi esse momento para você, de quando deu essa explosão, assim, nas tirinhas e tal? E o que trouxe na tua carreira essa revolução, assim? O que mudou rápido? Ou não, continuou o mesmo lance, mesmo trabalho, foi só um momento.
Rapaz, eu acho que é porque é muito doido que eu não consigo ver essa explosão assim, que tipo, porque eu comecei a postar as tirinhas em 2016, no meio de 2016, por aí. E tipo, o meu quadrinho, eu só lancei o Mar Menino, eu só lancei em final de 2018. E tipo, nesse meio tempo, eu só. É porque. Deixa eu voltar a fita aí um
Volta
pouquinho.
aí.
Tipo,
Valeu,
antes
vai lá.
disso, eu só trabalhava com ilustração. Tipo, como o Isfri já disse aí, eu trabalhei em estúdio de tatuagem, eu já fiz, sei lá, muito tipo de desenho diferente. Já fiz desenho para projeto de livro de RPG, já fiz desenho de caricatura, já fiz desenho de um bocado de coisa. E, tipo, tirinha era um negócio que eu fazia de vez em quando e não, eu não gostava de postar. E aí, 2016, por aí, foi que...
Mas porque tu não achava bom? Desculpa interromper, tu não achava bom?
Eu não achava bom, não. Eu achava
Caramba.
Meio ruim. Não é nem meio ruim. Eu gostava, mas pra mim só eu gostava, tá ligado?
Ah, pode crer. É o que eu falei, né? Algumas piadinhas e coisas, a gente... Eu também pensava, pô, isso aqui daria uma piada legal, mas a gente pensava, mas ninguém deve ter vivido isso, né? Só eu. Pois e não,
é um negócio muito doido, porque... Sei lá, eu fiz essas tirinhas porque eram coisas que eu via que eu achava graça. Por
Sim.
exemplo, tem é porque também tem muita situação besta que a gente acha graça, mas que a gente meio que tem uma vergonha de falar. Por exemplo, um dia a minha cachorrinha, ela soltou um peido e ela levou um susto e saiu
Pitucha.
correndo. E aí, tipo, esse tipo de coisa... Não sei, você meio que não vê numa roda de conversa, ou você não vê num livro, ou numa revista, ou num quadrinho, tá ligado? Porque isso é tão, sei lá, ninguém meio que. Eu acho que muita gente nem nota que isso é engraçado, na verdade.
Eu acho que
Aí.
o teu diferencial é exatamente pegar o que não, que você, isso, vou tentar isso aqui.
Cotidiano, né?
É, e tem gente que vai sempre naquela cartilha de, por exemplo, você podia ir na cartilha das tirinhas de antes, dos anos 80, entendeu? Devem ter sido suas influências, mas você não, você trouxe o teu tua pegada assim. E funcionou, cara. A gente tem que sair um pouquinho dessa de seguir exatamente o padrão definido antes nas coisas e colocar nosso tempero.
É meio doido quando a galera pergunta pra mim quais foram as referências que eu tinha de tirinha, se eu já lia, sei lá, Angeli ou Laerte, assim, e eu meio que só fui conhecer essa galera depois de velho.
É, as
Caramba.
tuas tirinhas eu acho muito, muito a cara daquelas tirinhas do final das revistinhas da Turma da Mônica, sabe? Que às vezes nem texto tem, é só reação mesmo dos personagens.
A Mônica no jornal também, né? Tinha tirinha da Mônica no jornal. Cara, eu acho genial. Acho que talvez você não ter tido essa escola antes, que fez todo o diferencial. Agora é legal você ter e isso enriquecer. Mas você veio com a tua pegada, cara, que eu acho demais, cara.
É, mas no
Muito
geral,
bom.
Paulo, você pensava em coisas que você vivia, que achava que é do cotidiano, e coisas aqui da Paraíba, que por acaso o pessoal lá do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, se identificaram bastante, né? Assim, foi por acaso que o pessoal se identificou, mas você pensava mais em você aqui, no caso.
Na verdade, eu acho que no começo eu nem pensava tanto nessas coisas de situação do cotidiano. Porque. Ah, e eu nem respondi a outra pergunta, a questão do que pode ter sido um boom nas
É,
tirinhas e
se
tal.
mudou alguma coisa de uma hora para outra na tua carreira, tua
Então,
vida?
eu acho que. Porque em 2016 eu fazia muita tirinha que era de coisas que eu gostava, coisas que eu assistia. Tipo. Game of Thrones, ou então filme Batman vs Superman, ou qualquer coisa que eu assistia. Aí eu fazia muita tirinha fazendo paródia disso. E meio que o tipo de paródia, o tipo de coisa que eu gostava de mexer nas tirinhas, ou nessas histórias assim, era no jeito que a pessoa falava, no jeito que a galera reagia. E aí eu meio que, com o tempo, eu fui trazendo mais situação do dia a dia, porque, não sei, eu acho que nas situações dá para o cara brincar mais com reação de um personagem, com,
Sim. Tem muita
sei
expressão
lá, mudança
facial, cara. Mesmo com
de
traços simples,
expressão,
tem muita expressão
comportamento.
facial. É demais. E
Pois
às vezes
é.
acontece assim, tem um acontecimento na semana que foi meio burburinho, já a gente já fica esperando. Cara, qual vai ser a tirinha dessa história que o Paulo vai fazer, cara? Se não faz, até fico chateado. Pô, não zoou esse negócio, cara. Tinha que ter zoado.
Ah, velho. Tem muita gente que pede umas tirinhas assim pra mim, mas eu, sei lá, às vezes é um negócio tão batido que, não sei, às vezes perde um pouco
Assim, todo mundo quer pedir o que todo mundo já sabe que vão fazer, muita tirinha. Tipo da Ema. Muita gente já deve ter pedido pra te fazer tirinha da Ema, da Naja.
Cara, eu ri muito.
Do Lobo Guará, Paulo.
Na época que tava especulando como é que o Homem-Formiga mataria o Thanos, que tu desenhou ele dentro do ânus do Thanos. Eu ri demais, cara, disso. Eu falei,
tecnologia lá.
Eu demorei a entender, eu falei, lugar roxo e rugado, eu falei, putz, ele soltou essa.
Não era na orelha. E não era dentro da orelha.
Pois é.
Não diz nada ali, viu?
Assim, não, é genial.
É a interpretação de cada um. Ele tem o queixo enrugado, ele pode ter o ouvido enrugado também.
Não, e quem não sabe a especulação, legal, ele tá na caverna, entendeu? Tá de boa.
o Rafão mesmo aqui comentou: ih! Eu vou deitar pra ele aí também.
Esse é do Ceará. Pergunta aí se ele é do Ceará.
Janosso, manda aí a sua perguntinha.
Minha perguntinha, Paulo, assim. Algumas coisas que eu queria perguntar, meio que você já falou e tal, já pelo menos já matou umas duas perguntas que eu queria te fazer. Mas você falou aí no começo que tinha muita coisa que você fazia pra você mesmo, e eu lembro que tinha muita coisa que você fazia lá na escola também, já tinha algumas coisas assim que tu já fazia. O engraçado é que desde o tempo do curso, tu nunca foi aquele cara que, eu vou ver tal quadrinho, porque às vezes o pessoal chega no curso... eu quero desenhar como o Oda, lá do One Piece. Eu quero desenhar igual ao Akira Toriyama. Então, eu lembro que na tua época tu não tinha muito isso.
Mas
quando você percebeu que, como você falou agora, que aquilo que você achava engraçado, outras pessoas também achavam, e aí você disse, não, agora eu vou me dedicar a isso aqui realmente... com uma certa regularidade, porque você se tocou que aquilo ali já tinha tocado outras pessoas, que o seu trabalho já conseguia chegar a se conectar com outras pessoas.
Rapaz, eu acho que foi depois que eu fiz Operação Dragão Negro, que foi em 2017, porque antes disso eu já estava fazendo as tirinhas. Só que eu continuava fazendo meus desenhos diferentes, assim, sabe? Meus desenhos mais detalhados, eu, sei lá, desenhava muito com nanquim, eu gostava demais. Tanto que Operação Dragão foi todo feito com nanquim. E eu continuava porque eu gostava demais de fazer desenho com nanquim, fazer pincel e tudo. Sendo que eu também estava gostando muito de fazer as tirinhas e... fazer naquele estilo. E, tipo, eu tava gostando tanto de contar as minhas histórias nas tirinhas, quanto desenhar no estilo das tirinhas. E, tipo, eu fazia as duas coisas paralelamente. Tanto que, no começo, eu nem gostava de postar muita tirinha minha no Instagram, porque no Instagram eu queria deixar meus desenhos bem feitos e tal, não sei o quê. Só que aí eu meio que vi que eu mesmo comecei a gostar mais das minhas tirinhas do que dos meus desenhos bem feitos mesmo, tá ligado? Tipo, quando eu menos esperava, eu tava fazendo umas 5, 6 tirinhas na semana e tava postando direto, porque, sei lá, tinha uma ideia, eu pegava e postava, tinha outra ideia... postar, acontecia uma coisa na semana, aí eu, sei lá, tirava alguma onda em cima disso. E meio que quando eu vi, até o traço da tirinha foi mudando com o tempo, e meio que uma coisa foi engolindo a outra, sabe? E aí quando eu vi, eu tava nem pegando no papel mais. Tipo, eu meio que fui desenvolvendo só uma parte da coisa que foi... É como se eu tivesse me encontrado, tá ligado? E depois que eu vi que teve muita identificação da galera, tinha muita gente que gostava, aí meio que deu um incentivo também pra continuar nisso.
O Arthur Bárbaro até comentou aqui: lugar enrugado roxo que explode dentro pra fora era o nariz, gente. Ah,
Ah, entendi.
porra. Nosso grande amigo Arthur Bárbaro aí. E o Ed Nes J disse: eu nem sabia que realmente teve um boa aqui no Sudeste e no RJ. Porque eu e a maioria dos meus amigos somos filhos de nordestinos, então achei que era algo mais entre a gente mesmo. É, mas não é, inclusive, numa entrevista que o Paulo deu no Overload alguns anos atrás, o pessoal nem sabia falar miséria, falar mísera, não, é, falhou.
Ah,
Não, foi bom geral mesmo. E o pessoal começou a falar as gírias, os sotaques da galera de vocês, assim, aqui, que a gente não tinha por influência do personagem, cara. Muito bom,
Teve
velho.
até um
Eu
negócio
acho que foi.
engraçado sobre isso.
Como é?
Fala, Paulo.
Ah, não.
Não.
Eu acho que foi mais em 2018, por aí.
Eu acho que
Quando
foi, é.
começou a
17, 18.
2017, no meio de 2017, eu fui pro Twitter. Aí no Twitter foi que na verdade eu nem ia pro Twitter assim. Eu só comecei a postar lá porque vieram me dizer que tinha gente postando tirinha minha lá. Eu, oxe, não. Aí eu
Eu
comecei a postar.
isso
Eu comecei a postar parada lá também. E aí eu comecei a postar
tinha
no
muito no
Instagram.
Facebook, galera compartilhando tirinha tua e não dando crédito, né? Que isso foi uma moda que
Foi. Mas é porque Facebook é terra de ninguém. Aí.
cara,
Tanto.
eu descobri no Facebook um cara, não sei de onde ele é, que ele desenha no teu estilo. Eu pensei que era alguma coisa tua. Eu digo, não, mas Paulo não tá mais produzindo nada no Facebook. Aí
Ah,
eu digo, oxe,
mas sempre tem, sempre tem.
tem um cara desenhando no estilo de Paulo.
Mas foi recentemente?
Ano passado, eu acho, ou ano
Ah,
retrasado.
velho. Mas é. Mas é assim, é bom que a galera reconhece também. Tipo, teve um menino que tá fazendo com um estilo bem parecido com o meu. Só que aí o povo tava lendo, aí tinha lá nós fala, ah, não sei o que, mano. Aí eu, oxe, mano, não sou eu não, gente.
E
Eu
eu
tenho que ser
achava que o
boy.
Paulo era tipo, era que nem eu, porque eu falei, cara, ele gosta das mesmas coisas que eu. Antes de saber até quem era que fazia as tirinhas, eu lembro que eu tava vendo o canal dos meninos na Bahia, é o Hawk e o Galego.
Ah, sim.
Eu ria muito
Eu acho que
daquilo.
mais dele.
Aí quando ele teve falando do coco, que acho que ele roubou o coco no vizinho, sei o quê, juro, na mesma semana eu vi tua tirinha do negócio e falei, não, o cara curte as mesmas coisas que eu. Tem que descobrir quem tá fazendo essas tirinhas aí. Cara, sou eu, cara. Minha versão nordestina. Deixa eu pesquisar aqui. Tudo que eu curti aparecia tirinha lá pro dele depois, cara. Demais.
Teve uma vez que eu acho que era na época do Game of Thrones. Não sei se foi com o Paulo, ou eu sei que a gente tava no sponsor, uma roda de todo mundo conversando. Aí a gente tinha dito: ah, a Sansa vai, quando pegar o Mindinho, eu disse logo, vai torar o pescoço dele. Aí a galera, vai não, vai não. Aí na outra semana eu vi um desenho do Paulo, da Sansa e da Arya junto. Eu digo, pronto, já sei que o Mindinho se lascou. Pra Paulo desenhar, eu tenho certeza que ele se lascou.
Eu ainda a melhor para mim de Paulo dessas tirinhas é a do Temer dizendo: olha, Marcela, estão dizendo fica Temer aqui, ó, que legal, tá.
Essa daí eu vi longe, eu vi em outros
Eu
sites.
lembro dessa também.
Eu acho sensacional aquilo ali, velho. Foi no final de 2018, né? Quando ele tava pra
É,
sair.
foi.
Ó,
Quando,
eu
não,
lembro
foi
que
quando o
eu tinha.
Bolsonaro, eu vi ela sendo reusada, ou foi um cara que refez, mas aí o cara colocou a fonte, deu crédito de Paulo After, né? Quando o Bolsonaro foi eleito. Aí o cara refez a tirinha e colocou o crédito, After Paulo Moreira. Aí eu digo, eita,
Refez?
pelo...
Oxe,
foi.
não vi isso não.
Caramba.
O cara redesenhou, porque já tinha se passado muito tempo, né? Entre a época que tu fez o original e a
Sim.
eleição de Bolsonaro, entendeu? Então o cara redesenhou, mas colocou assim que, no caso, a tirinha original quem tinha feito foi você.
Sim, ele fez no traço dele.
É, o cara fez no traço dele, mas no caso ele deu o crédito da ideia e da tirinha original de Paulo.
Ah, sim, tranquilo.
Paulo, de qual região ou estado, né, vem a maior parte do seu público atualmente? E responda essa que eu tenho uma outra encaixada aqui logo.
Ah, Rapaz, é de São Paulo. Eu acho que é São Paulo e isso. Eu tô até vendo aqui agora. É São Paulo e Rio de Janeiro. Aí depois vem Recife, depois Fortaleza e João Pessoa.
E já tá 50-50 homem e mulher ou ainda tem uma disparidade?
Na, é 53 homem, 47 mulher.
É, tá subindo, tá chegando lá. Já tá no meio a meio, mas já era esperado. Mas assim, sempre foi desse jeito? Sempre foi explodir um desde o início?
Não, não, não. Tipo, é porque eu não notava muito isso, não. Mas, assim, no começo era claramente mais pessoal daqui do Nordeste, João Pessoa, Recife, Natal, Fortaleza. Aí, com o tempo, foi que começou a vir mais gente de São Paulo, mais gente de fora do Nordeste, assim, seguindo. Aí, como tem muito mais gente, né? Assim, São Paulo e essa galera aí meio que inverteu a balança. E eu comecei a notar isso aí, eu acho que foi em 2018 mesmo que começou a crescer, começou a vir um bocado de gente de fora, um bocado de gente que não entendia gíria nem nada, era engraçado demais. Ai.
E a
Tem que botar
continuação.
legenda pro povo do Sul.
E a continuação da pergunta aqui, mais polêmico, sabemos que São Paulo é o centro da cultura pop brasileira, né? E muitos criadores de conteúdo e pessoas do meio de quadrinhos e ilustrações são de lá ou vão para lá. Até criador de conteúdo aí tem o nosso amigo Matheus Alblu, que agora vai ser papai, né?
Sim,
Foi para lá agora.
vai ser
Vai,
oxi.
anunciou ontem aí.
Olha, rapaz, que massa. Dá uma mensagem pra ele depois.
E você pretende se mudar para São Paulo, Paulo? São Paulo, Paulo?
São Paulo? Paz, então, eu não sei, viu? Porque isso era um negócio que eu pensava muito. Pensava muito ano passado, começo desse ano também. Porque meio que, sei lá, eu via como uma experiência que era algo que, tipo, eu ia estar perto de muita gente importante, assim, e muita editora importante, e muito possível trabalho importante, assim, também, sabe? Só que, sei lá, teve pandemia agora e tudo sendo através do uso da internet, eu meio que, assim, eu acho que desde antes também, antes da pandemia, a internet meio que dá uma leve igualada, sabe? Na
Sim.
questão de oportunidade, na questão de trabalho. E aí eu não vejo tanta necessidade, assim, de me mudar para lá.
Vontade você não tem, não. Seria mais por trabalho mesmo. Você ficaria onde você
Isso,
está.
seria
Né?
total o trabalho. E vontade também de estar perto de, sei lá, de outros quadrinistas e tal. Porque aqui, apesar de ter muita gente assim, ter Gabriel Jardim, ter Chico, ter um bocado de gente, mas ainda assim lá é outra coisa, sei lá, é outra velocidade.
Você ficou mais pro lado de Chico, então, de ficar por aqui mesmo. Chico é engraçado demais, pô, porque eu moro aqui no Castelo Branco, no bairro, né? E eu não sei se ele mora aqui ou ele vive por aqui, mas de vez em quando encontro ele na padaria, andando ali no posto de gasolina, passando ali e tal. Eu só
Ele
buzindo,
mora
Chico!
aí, ele mora aí. Eu
É engraçado. Chico é engraçado
acho
demais.
demais.
Caio.
Cara, Paulo, eu percebo nas tuas tirinhas, e qualquer pessoa percebe, né? A presença forte cultura pop, videogame e tal. Mas principalmente anime, cara. Anime e Naruto, demais. Assim, acho que foi a primeira coisa que abriu meus olhos. Falei, caramba, esse cara aí tem gosta de coisas que eu gosto. Mas, cara, anime na tua vida, nem mangá, qual a importância, cara? Profissional e pessoal. Tu sempre foi otaku? Tu era otaku, um molequinho que evento?
Eu nem sei, vice. Até porque eu acho que quase todo mundo da geração da gente cresceu com anime.
Cavaleiros e Dragon Ball, né? Pode crer.
É, isso. Antes mesmo do Caba saber que isso era anime, a gente já gostava de anime.
Era um desenho japonês que a gente falava, né? Não vê desenho japonês.
O Hakusho e tudo.
É.
E aí, tipo, quando vem Naruto e tudo, e essa galera, aí eu continuava assistindo anime. E, tipo, eu acho que me ajudaram muito na questão de quadrinho, porque quadrinho americano, assim, eu acho que li muito pouco, mas mangá e tudo, oxe, eu lia demais, rapaz.
Sabe que tu tem uma pegada muito do Akira Toriyama, do Dr. Slump, assim, cara? Não sei se você já leu.
Dr. Slump eu acho massa, mas nunca li.
Cara, o próprio Dragon Ball tem esse humor um pouco também, mas o Dr. Slump tem muito a tua pegada, cara. Dá uma olhada depois que eu fico lendo e falo, cara, ele lia aquele Toriyama, isso aqui é influência pra ele. É engraçado saber que não tem tanto. Porque...
Eu acho que um negócio que eu gosto muito de Akira Toriyama é esse traço meio fofinho. Uhum. Eu penso, pegando mais de Dragon Ball pra cá, Dragon Ball do Dr. Slump, que é esse traço meio fofinho, mas meio puto, meio agressivo. Eu acho que eu peguei muita coisa dele. Naruto foi o que eu li mais, mas acho, eu não sei nem se eu peguei muita coisa de Naruto. Mas, enfim, velho, eu acho que eu tenho... É porque o caba tentar categorizar as influências, porque eu era um caba que lia muito mangá, via muito anime, jogava muito jogo, assistia muito filme. Quadrinho eu li muito pouco. Eu vim ler quadrinho mais quando comecei a estudar quadrinho, que eu fazia o curso lá no meio do MPB.
Uhum.
E mais recentemente, que é onde eu comecei a comprar quadrinho mesmo. Porque antes eu lia mais na ilegalidade também, né?
Uhum.
E quadrinho foi mais recentemente, mas antes disso é mais filme e anime mesmo. Eu acho até que, sei lá, muita coisa do meu quadrinho vem de noção de filme, de desenho animado, de série que eu assistia. Eu não sei, eu acho que eu gosto de tentar passar nos meus quadrinhos uma ideia de cena de filme com um tempo de... Como se fosse uma cena passando que tivesse um tempo de reação, de uma conversa assim... que você estivesse assistindo.
Uhum. O Operação Dragão Negro é bem filme, né, cara? Bem influência de filme. Sessão da Tarde, véi, assim. Filme de luta.
Total filme de Sessão da Tarde, pô.
É muito, cara. Pode crer.
Sei lá, eu acho que eu queria muito ter uma história minha que fosse tipo filme de Sessão da Tarde, que fosse uns pirralhos que se junta pra resolver um problema e aí dá errado e aí acontece tal coisa.
Uhum.
Que se passasse aqui no Brasil, mais precisamente aqui no bairro de Ipê, João Pessoa.
Mais especificamente.
É. Não, mais. Dá pra perceber bem, cara, essa influência.
Uhum.
É, já anúncio.
Opa. Assim. É porque quando o Paulo já toca num assunto que eu queria abordar, eu já vou cortando da lista, né? De perguntas. O que não é ruim, necessariamente. Não acho ruim. Mas, por exemplo, tu falou aí que tu nunca consumiu tanto quadrinho tipo X-Men, Homem-Aranha. Nunca foi assim a tua base de...
Eu acho que eu nunca li um quadrinho de X-Men, rapaz. Ou de Homem-Aranha. O de Homem-Aranha eu já li. Mas...
É, pelo menos um salvatezinho aí, Paulo.
Como é que é?
Pelo menos um Salvate aí, dessa nova linha que era show de bola aí.
Ah, da Salvate eu peguei alguns. Eu acho que peguei mais Wolverine.
Se tu quiser um dia dar uma mergulhada em X-Men, recomendo demais, hein? X-Men tem uma bagagem de roteiro impressionante.
Sim.
Principalmente a fase do Chris Claremont, cara.
É a melhor fase dos X-Men.
É,
Chris Claremont e Jim Lee é a melhor fase.
Exato, melhor coisa, cara. Muito debate social bacana, com ação legal. É muito foda, muito bom.
E foi a base que o desenho animado se inspirou.
Sim,
outras
sim.
Coisas, jogos.
Só que com a estética dos anos 90, né? Mas tudo bem.
É.
Exatamente. Mas assim, tocando em algumas coisas do que eu já percebo no teu trabalho, eu vejo assim essa receptividade do público do Sul, principalmente com o teu trabalho, porque quer queira, quer não, as pessoas... É um fenômeno que eu acho muito parecido com aquele filme, por exemplo, o Cine Hollywood, né? Quando o pessoal... Né, começou a entender ou procurar entender como era o humor daqui, né? E aí você vê que sempre, tipo novela, quando novela era engraçada, aquelas novelas com o tempo nordestino, né? Tipo Tieta, parada assim, eu tô entregando a idade geral, vocês não tinham nascido nessa época.
Eu não tenho isso, cara, vi muito Tieta.
Não vale a pena ver de novo, né?
Deve ter sido.
É. Mas assim, o teu humor é muito peculiar, é um humor bem assim, teu, que é como você mesmo disse, aquelas coisas que você achava engraçado e que talvez os outros não achassem engraçado ou que seria tão legal. É, por exemplo, dá pra ver esse tipo de humor até, por exemplo, num trabalho teu mais recente que eu acompanho no Instagram. Por exemplo, que essa releitura que tu tá fazendo dos personagens de Naruto. Você, ao mesmo tempo que você preserva a essência do personagem original, você traz ele para uma interpretação muito familiar, pelo menos pra gente que é daqui, que já te conhece, né? Então, assim, eu acho que isso é uma grande virtude, você conseguir criar uma empatia. Claro que isso não é uma coisa que o cara planeja, vou fazer isso de tal maneira, mas assim, no teu processo criativo, tu se pergunta em algum momento, isso aqui é, eu tô fazendo porque eu acho legal ou eu tô fazendo pra agradar o público? Tu já se perguntou em algum momento ou é tudo no automático mesmo?
Ah, véi, então, hoje em dia não, acho que eu desde sempre, na verdade. Eu sempre gostei de fazer coisa que eu gosto de verdade. Tipo, sei lá, velho. Eu não sei explicar. Eu gosto de fazer as coisas que eu tenho um certo apreço. Por exemplo, esses de Naruto. Tipo, eu só consegui fazer. Eu acho que eu só consegui fazer eles desse jeito, brasileirinho assim. Porque eu meio que tenho um carinho muito grande pelo desenho que eu assistia nas antigas, e aí só assim eu consegui meio que dar uma leitura respeitando um pouco a personalidade de cada personagem. Eu meio que funciono um pouco desse jeito, sabe? Tipo, eu tento pegar... Deixa eu ver. Eu tento pegar um desenho, alguma arte que eu faço mais pelo sentimento da coisa. Tipo, aqueles de Naruto, eu tava fazendo mais pensando na nostalgia que me dava e que talvez pudesse dar em outra galera. Tanto que teve dessa sériezinha de Naruto que eu fiz um menino, um Kankuro, que é o boy que leva uma marionete, eu fiz ele com uma fantasia de ala russa, que praticamente ninguém entendeu aquilo ali.
É, realmente, é porque o personagem, a marionete dele tem uma, não na primeira fase, mas na fase Shippuden, a marionete dele tem uma cobertura muito parecida com isso. Pena. Né? Aí tu só fez trocar. Cabelo, assim. É, exatamente.
Aí aparecia gente, pô, velho, lá no Kankuro tu podia desenhar um Max Steel, não sei o quê, já que é um boneco grandão e tal. Só que, tipo, Max Steel nunca foi uma parada que eu vivi, sabe?
Sim.
Max Steel pra mim era...
Boneco de rico.
Era boneco de rico que você via no comercial e que você passava nas americanas e era
R$199.
É. E a russa, pra mim, era coisa que eu via todo ano no carnaval e morria de medo e que... Na minha cabeça dava certo com personalidade de um boy que é meio boy doideira assim. Pintava a
Olha
cara.
aí, ó. Já dá pra fazer a Operação Dragão Negro 2 Naruto no teu bairro aí. Como
Oh,
seria Naruto morando no teu bairro?
Naruto com o boy do. Com o Lobo Guará no corpo.
E foi o que você fez, né, Paula? Deu uma adaptada aí nos personagens de Naruto pra serem pessoas reais aí, né?
Foi, velho. Aí, tipo, eu acho que eu só consigo fazer essa parada porque eu realmente gosto. Se eu não gostasse tanto de Naruto, eu nem ia me dar o trabalho
Não é
de
pelo
fazer.
modismo, não é porque,
Pois
isso aqui eu vou fazer. Porque tem cara que é assim, né? Tem cara, isso aqui tá na moda, ou eu vou me aproveitar disso aqui, vou ver se eu consigo surfar na onda, né?
é. Pois é,
Tem cara que pensa nisso, né? Eu vou surfar na política, ou eu vou surfar nesse tipo de pauta, não. Porque tirinha é pelo menos o que eu considero tirinha, a tirinha tradicional, o quadrinho mais difícil que tem de se fazer. Porque é como uma piada bem contada, você tem que ter o timing. E numa tirinha você tem três, quatro quadrinhos que, se você não capturar a essência e colocar aquilo ali, ou às vezes o chargista, que tem que fazer uma ilustração ali cômica e que tem que englobar um tema. Eu considero uma das coisas mais complexas que tem. É diferente de um roteiro. Eu prefiro mil vezes fazer um roteiro de 20 páginas do que ter que escrever uma tirinha. Eu confesso que eu não teria capacidade de fazer com tanta frequência, tipo assim, sei lá, fazer 20 para acertar uma, que é uma proporção completamente diferente. Geralmente tudo que tu faz agrada a maioria das pessoas.
Você tem menos recursos na tirinha para passar a mensagem, né? Imagino que seja muito mais difícil.
É muito doido isso, porque eu meio que minha cabeça funciona meio que o contrário. Eu acho tirinha mais fácil de fazer do que um roteiro maior assim. Tanto que eu fazia tempo que eu tô querendo fazer um roteirinho grande, uma história, tô desde o ano passado para fazer. Aí eu só consegui terminar agora, esses dias assim. Mas tirinha, eu acho que eu consigo fazer mais de boa, porque meio que tem um limite para mim, tá ligado? Tipo, quando eu penso numa situação ou numa piada, sei lá, na minha cabeça ela meio que já vai vendo se encaixa no tempo de uma tirinha.
Sim.
Aí daí que eu considero ou não se eu faço essa tirinha, se eu faço essa piada. Um bocado de gente que chegou. Pronto, por exemplo, um bocado de gente chegou dizendo: pô, vou fazer uma tirinha aí de avestruz, mordendo Bolsonaro, xingando Bolsonaro, não sei o quê. Aí, tipo, sei lá, eu até comecei a rabiscar alguma coisa, falando. Sei lá, tipo o avestruz dando a entrevista, ah, eu morro de mesmo. Se ele vier pra cima de mim, eu morro de novo.
Eu
Esse
tô
tipo
rindo
de
só com a ideia.
esse tipo de coisa, só que, tipo, pronto, essa ideia eu tava testando e eu não consegui botar ela na tirinha. Na minha cabeça ela funcionava melhor num ao vivo, tipo um avestruz balançando a cabecinha, falando com um microfone de repórter. Mas na tirinha não surtiu tanto assim, não.
E por
Pode
falar
crer.
nesse tema de política, como os lados divergentes aí na política reagem normalmente às suas tirinhas, né? Tirinhas políticas, né? E se você já notou alguma presença aí de bots, uma galera meio estranha nos comentários, no Twitter, no Instagram, aí você já notou alguma coisa assim, diferente?
Não, de bote não, velho. Eu acho que eu percebia mais essa questão de lados em 2018 mesmo. Quando, sei lá, quando começou toda a questão do presidente, e que aí quando a pessoa postava alguma coisa, aí sempre vinha aquela galera, pô, mas eu achei que isso aqui fosse uma página de humor. Poxa, eu tô deixando de seguir em 3, 2, 1, mas.
Nossa, isso acontece comigo direto. Você tem que falar de videogame, cara. Você não tem que falar de política, não. Direto pra mim.
Isso já virou bordão, né? Tipo aquela história. Ah, é humor. Era assim, eu gostava mais quando era uma página de humor.
É, ou de
Não,
animes, ou de
agora só porque quer
games.
saber de política. Ah, tô saindo. Eu
É.
lembro que eu vi um cara que ele fez uma charge que era assim: no governo de Dilma todo mundo ria, no governo de Lula todo mundo ria, no DFHC também todo mundo ria
Tem que
da
responder
charge.
assim, é,
Aí
se você
quando
não achou
teve uma
graça.
charge atualizada do contexto do governo atual,
É.
aí o cara que tava rindo antes, nos três governos anteriores, disse: ah, vou parar de seguir porque agora virou, não é mais página.
É porque, assim, meio que não, eu acho que eu não faço tanta tirinha política falando sobre questão política. Eu acho que eu falo mais tirando onda da
Absurdo.
figura política, da figura absurda que é que tá o bicho, né?
Sim.
Eu acho que eu às vezes eu sinto que é como se eu estivesse tirando onda de um time de futebol. Que aí vai vir a torcida e vai falar: pô, nada a ver, não sei o quê, cala a boca, faz melhor, não sei o quê, vira presidente. Aí meio que, não sei, eu enxergo mais desse jeito.
É seu, viu, Paulo? Só antecipando, meu voto é seu.
É 2022, é Paulo, Felipe Neto, Luciano Huck, Moro, Bolsonaro, Lula, eita, danado.
Pronto, e tipo, e hoje em dia eu acho que, sei lá, o negócio tá tão absurdo, tá tão The Office das ideias,
Tá.
que nem tem mais essa questão de lados assim, de aparecer gente reclamando, porque meio que todo mundo concorda que tá uma merda, aí é isso aí mesmo.
Caiu.
Cara, vamos lá. Como é que eu me enrolei aqui nos papéis aqui?
Eu
Achei.
tô só anotando aqui o da galera. Tem muito comentário engraçado aí, tem muita pergunta interessante.
Cara, vou fazer uma pergunta aqui. Era uma só, mas eu vou fazer duas pequenininhas aí você responde. Primeiro, que você falou do Will Smith aí, cara. A gente lembrou aqui do Smith, o Luiz X do Anzuado falou que é o melhor amigo do Smith. Cara, quando ele compartilhou tua tirinha, vocês trocaram ideia? Chegaram a trocar ideia, assim? Tipo assim, foi lá, mandou um inbox aí, cara, tranquilo, pô, curtiu, vamos.
Ah, tem
no
um
inbox eu
comentário
mandei,
sobre
com
isso aqui, ó.
certeza, velho.
Fazardo disse: fiquei sabendo que o Smith pediu encomenda pro Paulo e ele disse que tava sem tempo. Tá, Paulo?
Mas eles falaram, ele
Verdade.
falou contigo ou não? Só
Não,
compartilhou.
falou comigo não. Ele só postou o desenho lá, me marcou bonitinho,
Ah, que legal.
fez o que devia fazer.
Ganhou muito seguidor gringo nessa
Ah, eu
ocasião?
ganhei, velho, ganhei. Eu acho que ganhei uns 15 mil seguidores
Porra!
na semana lá, nas 2 semanas. Mas aí eu mandei uma mensagem para ele: thank you, man, sei que, like so much, blá blá blá. Mandei um bocado de emoji assim. Mas aí ele nem leu nem nada. Mas por mim, eu sinto que ele leu, que ele agradeceu assim, mas ele tava sem tempo.
É impossível mesmo. Cara,
Pois é.
outra coisa que eu tenho curiosidade, cara. Eu acho teu traço animal. Eu queria saber se você sabe de onde veio essa influência. Se você fala, pô, eu peguei um pouco de fulano, de cicrano, ou não, veio do nada, assim. De onde veio esse teu
Rapaz,
traço?
o cara meio que sente um pouco, porque, deixa eu ver, às vezes quando eu vejo tirinha minha de 2016, por exemplo, é uma tirinha com traço completamente diferente, e com o tempo ele meio que foi simplificando aos poucos. Tipo, eu já tinha um traço meio solto assim. Só que, não sei, com o tempo, com a quantidade de tirinha que eu fui fazendo, ele meio que foi lapidando. E aí, hoje em dia, eu vejo que eu pegava muita coisa de Caio Oliveira, que é lá de Piauí, que é do Cantinho do Caio, que eu gosto pra caralho da
Pode
banda.
crer, pode crer.
Acompanhar direto no Facebook, ainda acompanho até.
pode crer. Agora que você falou, é um cara também que tem uma pegada bem parecida em alguns aspectos com a tua, assim, legal. Cultura pop.
Aí, muita coisa eu pegava também de daquele João Cornélia, Cornela, sei lá. Aquele bicho meio doido que faz umas tirinhas meio erradas. João Cornelá, eu acho. Que eu gosto demais das coisas dele. E assim, eu meio que, sei lá, aos poucos, o cara meio que, sem sentir, vai pegando um pouquinho de cada. E sempre foi assim. Antes mesmo de fazer as tirinhas, eu já peguei muita coisa. Quer dizer, eu queria pegar muita coisa de Rafael Albuquerque, que fazia uns, uns quadrinhos de, acho que é Vampiro Americano. Pegava muita coisa de Felipe Nunes, de Vitor Cafage. E meio que, sei lá, às vezes quando você bota num liquidificador, aí vai saindo muita coisa que dá pro cara aproveitar e vai somando, assim.
É que nem o Mamonas Assassinas, que tinha uma banda chamada Utopia, que era uma banda dos anos 80, meio pós-punk, não sei o quê, e fazia o som do Mamonas de zoeira, e foi o que explodiu, foi o do Mamonas, que eles nem esperavam que... E é genial, né, cara? Pode crer. Nessa
Pois
pegada, né?
É, Janúncio. Manda aí. Botou no mudo, Janúncio. Tu botou no mudo?
Oi.
Manda aí essa pergunta. Ei.
Eu tava legal e botei no mudo, meu Deus do céu. É o pós-acidente, gente. Não desconto. Vamos lá. Assim. Perguntar aqui pra Paulo. Paulo. Espera aí, um minutinho só, que o questão familiar.
Tá, então vou ler algum. Eu vou...
Deixa eu
Aproveita.
fazer um.
Manda aí,
Deixa eu fazer um então.
Aproveita, cara.
Vou fazer então mais uma que eu tenho aqui, cara. Cara, você tem algum projeto que você queria tocar que ainda não teve oportunidade de fazer, porque é muito trabalho e tal? Alguma coisa fora de quadrinhos, talvez, alguma coisa assim, ou não? Tudo que você queria fazer, tu já fez ou tá encaminhado?
Então, eu sempre pensava muito em animação, que é um negócio que eu acho muito massa, que às vezes eu vejo que, sei lá, muita ideia minha daria mais certo em animação do que em quadrinho. Mas, rapaz, hoje em dia eu acho que eu não penso muita coisa fora de quadrinho, não. Isso, talvez, não sei. Porque
Fala.
eu penso muita coisa que funcionaria em filme, funcionaria em
Sim.
animação,
A animação ia ser demais, hein,
mas quadrinho é aquilo que tá mais perto de mim.
cara? É perigoso transpor a linguagem da tirinha para uma animação e funcionar, né, cara? É outro formato, né?
Eu não sei, velho. Até porque eu meio que vejo uma tirinha minha como se fosse um storyboard, às vezes. E, tipo, às vezes eu vejo que funcionaria em animação mesmo. Tipo, acaba fazendo no tempo certinho.
Tipo
Mas eu.
aquele. Lembra que tem uns curtas de animação na Cartoon Network, entre um intervalo e outro, em alguma coisa?
A Mônica tinha curta da Mônica também, que rolava, era
Eu
legal.
adorava, sabe o quê? As charges que tinha na Globo do Chico Caruso. Que eles animavam aquelas charges que ele fazia pra a Isto É. E a galera animava tipo um curtazinho nos intervalos do Jornal
Rolava.
Nacional ou do
Anos
Fantástico.
90, né? Anos 90 rolou isso, pode crer.
E é
A
uma
Laerte
linguagem,
também.
isso, exatamente, é uma linguagem muito legal, assim. A tirinha funciona, o problema é que para você animar, aí você tem que ter, hoje está mais fácil, aí você tem que ter um programa, você vai acabar produzindo mais desenho do que numa própria tirinha do papel, né?
Não,
Para poder animar.
eu não
Vai ter
penso
que ter
nem
alguém. Se você não modela, não comanda o programa, já tem que depender de outra pessoa para fazer isso. Acaba complicando um pouco mais o processo.
É justamente isso. Eu não penso nem em animar tirinha. Às vezes eu penso em ideia que seria própria de. Que funcionaria para animação, mas a questão é todo esse processo mesmo.
Tu consegue pensar em quem poderia dublar teus personagens, dublador, assim?
Às vezes, mas na maioria não. Mas.
Se o Paulo não dublar o Paulo da tirinha, não tem
Pois
graça
é,
pra gente,
cara,
que é
pois é.
daqui.
É, eu não, pronto, eu não consigo imaginar uma voz pro meu personagem, não.
Eu lembro, sabe de quê? Daquela galera que faz o irmão do Jor-El. Que eles mesmos dublam os personagens, o Emicida até dublou lá um personagem também. E tem esse humor parecido assim. Naquela pegada assim, acho que ia ser demais, cara.
Ah, velho, ia ser perfeito uma dublagem do Irmão de Jor-El mesmo.
Ou animado pelo estúdio do Irmão do Jor-El, né? Também tem isso. Pois
É, fica no ar aí, ó. Se eles estiverem ouvindo aí, manda a
Pois
proposta.
é. Também tem nossos amigos aí da Estuplendo.
É, olha.
Né,
Já
Genúncio?
é, agora que você falou, Luiz, olha, não é uma má ideia. Depois a gente troca uma ideia aqui, Paulo, nos offs.
É, passa o fio aí, pô, pro cabo lá.
Beleza, 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 beleza.
Eu falo com o Paulo
Macedo.
aqui em off.
É.
Em off aqui depois
Vai sair na Netflix ou na Amazon? Como é que vai ser?
Faz num formato que dê pra galera piratear, que é o que populariza a pirataria, né?
Ah, é.
Manda aí essa pergunta, Janus. Aproveita aí. E já passa o fio pra Macedo aí.
É, mas eu só posso fazer isso se Paulo tiver interesse, né? Se Paulo não tiver interesse, não adianta, né? Eu tenho que ter a procuração do cara aí pra poder me movimentar.
É, depois aqui a gente conversa. Manda aí sua
É.
pergunta.
É assim, Paulo. Como é, eu, assim, mais ou menos pelo Instagram a gente tem uma noção muito vaga de como é o teu dia a dia. Pelo menos essa parte, eu adoro quando você fica fazendo comercial de camiseta. Eu digo, meu Deus do céu. E eu fico meio. Porque Paulo na sala de aula era calado, quase mudo. O mundo falava mais que Paulo, pra você ter ideia. Então, assim, quando o teu dia começa? Em que momento você diz, não, eu vou desenhar ou pela manhã ou à tarde? Ou não, assim, na hora que bate a inspiração, você vai lá na mesa e começa a fazer. Ou tu tem aquele famoso molesquinho ali para ir anotando as ideias, fazer os primeiros esboços para depois trabalhar. Como é que é esse processo e como é a tua rotina dentro de casa?
Rapaz, assim, eu meio que me organizo com os trabalhos e encomendas que eu tenho. Tipo, eu tenho uma encomenda para entregar, para fazer para dia tal. Só que eu também tenho umas ideias de tirinha que, sei lá, sempre vai surgindo assim e eu meio que desenho encaixando essas tirinhas na rotina.
Imagina os clientes de Paulo olhando no Instagram dele. É, tirinha no Instagram, ele bota a minha encomenda, ele não entrega.
É, pois é. Pois é, tem essa questão também. Mas é mais de feeling, na verdade. Tipo, às vezes eu tô fazendo um trabalho mesmo, aí do nada, pum, tenho uma ideia. Aí eu dou um timezinho, aí faço uma tirinha, posto. Por exemplo, essa de Naruto, eu fui fazendo aos poucos mesmo. Eu não sei, eu não tenho uma rotina tão. Como é que se diz? Puxada assim, não. Eu meio que vou me organizando de manhã e de tarde pra fazer as coisas. E é isso. Eu não
Eita,
tava odeio, não.
pitucha. Pitucha aí tá.
É, porque
Agora a
tem um
pituxinha.
carro saindo aí, ela não gosta, não.
Cara, teve um dia que apareceu aqui. Durante uma semana ficou aparecendo uma baratinha, bem pequenininha. Digo, pronto. A barata de Paulo saiu da casa dele, veio pra minha casa agora. E era daquelas baratas bem pequenininha mesmo. Eu toda vez tentava matar e não acertava. A danada passava, digo, essa é a de Paulo. Que ela escapa toda vez da porrada.
Tu ia matar ela, né?
Matei, ainda consegui matar depois de muito tempo.
Caio,
Eu
você
digo,
tem
pronto,
pergunta
agora não
ainda?
tem mais tirinha,
O
não.
Caio já anunciou, tem mais pergunta ou a
Eu
gente
tenho uma
pode.
última pergunta, eu tenho
Então
uma
manda
última
aí.
pergunta. Paulo, nossa, quando é que vai sair o quadrinho do Júnior Total? Quando é que o Júnior Total retorna?
Pô, rapaz, eu não sei, ó. Eu não sei mesmo. Porque
assim, tá parada pela pandemia.
É porque também, assim, pronto, aquela questão de, sei lá, fazer o desenho, porque, sei lá, eu gosto, eu sinto à vontade, assim. Junto Total foi um personagem que eu fiz muito, mas que hoje em dia eu não tenho tanto gosto, assim, rapaz, pra fazer. Eu não sei. Ele daria muito material, assim, só que, sei lá, hoje em dia eu vejo como um negócio tão batido que aí eu nem tenho tanto gás mais, rapaz.
É, tem pergunta aqui da galera de Júnior Total.
Pois é, velho, pois é. Aí, eu não sei, eu acho que, não sei se mais pra frente, mas agora eu não penso muito, não, em fazer mais coisa dele. Eu tenho tanto projeto ainda pra, eu quero botar, que aí não sei se o bicho encaixa, não.
Vamos então ao bloco dos comentários e perguntas da galera do chat. Se quem tiver ainda quiser mandar alguma coisa, pode mandar, eu vou ler o que já mandaram, né? Alguns comentários. Vou começar pelos comentários engraçaralhas aqui, as engraçadinhas. Ives Santos mandou. Não, I. É, J. Eita, agora não sei se é JYZ ou. Sei lá. Mandou Paulo Seu Lindo. Arthur Bárbaro mandou Akira Toriyama lê Paulo Moreria. Olha aí. É, não é Paulo que lê Akira, é Akira que lê Paulo. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Não, agora só são as perguntas. O Lucas Mar já respondeu aí. Boy, quando é que volta Júnior Total? Tá respondido. Fazardo. Vendo o perfil do Kenji, percebi que tem que ser muito legal pra ter um icon desenhado pelo Paulo. Arthur Bárbaro pergunta. Bom dia, jovem. Falando no desenho lá do Will Smith, que ele viu e retweetou depois que tu fizesse um bocado de desenho parecido de gente famosa. Inclusive aí o Belo e a Graciana, né?
Maravilhoso esse desenho, inclusive.
Foi. Eu não lembro de ter feito mais gente.
Teve um que também um famoso curtiu, que foi aquele das Branquelas.
Ah, lembro.
E um dos caras do filme curtiu.
Isso é bem antigo, é.
Eu acho que é porque ele veio no Brasil,
não?
Teve
o Babu também, né? O Babu também desenhou. Falou contigo, Babu é um paizão.
Sim.
Foi. É porque BBB foi foda. BBB, eu... Era o que restava na quarentena.
É verdade.
Aí o Arthur perguntou, tu acha que foi essa tua maior popularidade, explosão, né? Popularidade, ou foi algum outro momento? Tipo Pokémon ou Game of Thrones?
Ah, velho, eu acho que nem foi essa daí, tá ligado? Porque essa galera que veio curtindo o Caba através do Will Smith não é um público da pessoa, do cara. Não foi alguém que, sei lá, que veio curtir pelas tirinhas. Foi alguém que curtiu porque gostou do desenho e provavelmente depois pode ter deixado de seguir. Aí eu não conto tanto essa... Eu nem conto tanto esse momento, assim. Foi massa porque apareceu um bocado de gente, deu uma visibilidade. Mas não é aquele público que segue, que vai ficar curtindo todas as tirinhas assim e tal. Mas eu não sei se teve alguma coisa ou algum... que deu algum boom, assim. Eu acho que foi coisa que, sei lá, foi mais gradativamente acontecendo.
O Rafão mesmo perguntou, de onde veio a inspiração para as tirinhas dos planetinhas?
Ah, velho, rapaz, foi... Aquelas tirinhas foi uma imagem que eu vi na internet. Foi de uma imagem que mostrava que Plutão, o planeta Plutão, ele cabia dentro do Brasil. Diga aí, o planeta. Botou
Então
ele
foi rebaixado, viu? Pra você
bem,
constar.
bem na frente da Terra, mas ele não voltou a esse planeta, não?
Acho que ele voltou agora.
Voltou, subiu pra primeira divisão, foi.
Voltou, cara.
Foi, ficou só
Os
ela.
astrólogos estão confusos. Agora tem um signo novo, o planeta que
É,
vai e volta.
subplaneta ou mini planeta. Tem
Ou é
uma
um signo velho
parada
que
assim, né?
voltaram a adotar? Porque realmente tinha 13 signos no zodíaco antigamente. Muito antigamente.
Pô, tu não é tão velho assim não, Janúncio. Tu não é da época dos deuses
Não,
gregos, não, cara.
não, não, não. Eu li isso em algum
Tava
lugar.
Janúncio, Aristóteles e Platão
É.
conversando.
Não teve o veneno lá de Sócrates, quem entregou fui eu. Foi Sócrates ou
Janúncio.
Platão que morreu envenenado. Agora nem eu lembro mais.
É, faz muito tempo, né?
Eu costumo dizer assim. O pessoal costuma dizer que quando chegaram em determinado lugar tudo era mato, né? Mas quem plantou aquele mato fui eu.
O Fazardo perguntou se ele pega bastante encomenda baseada nos traços dos quadrinhos dele ou algo mais detalhado como umas fanarts que tem mais antigo no Instagram dele. É, se você faz encomendas no seu traço atual ou algo no seu na, de, dos seus traços mais antigos de fanart.
Então, encomenda é algo que eu pouco tô pegando hoje em dia. É só vez ou outra, muito raramente também, porque eu tô fazendo meu quadrinho e também, sei lá, tô tentando pegar pouca encomenda. Mas quando eu pego, é só no traço das tirinhas mesmo. Como eu tava dizendo aquilo, que o estilo das tirinhas foi meio que engolindo aquele outro tipo de desenho detalhado, e a galera que vinha atrás de mim veio mais querendo isso mesmo, quadrinho ou tirinha.
O Lucas Mar pergunta: o que tu acha dessa crescente de artistas fazendo tirinha nas redes sociais?
Poxa, gente, eu acho massa. Poxa, eu acho massa, velho. Quanto mais gente fazendo tirinho com a linha, melhor.
Maria Mel pergunta: Paulo Moreira, é verdade que você vai fazer o desenho da nota de R$ 200?
Ah, homem, pelo amor de
Vá.
Deus. Não, não. Eu sou contra essa nota, não tem nem pra quê. Eu
É porque
faria.
o Paulo
Eu
Guedes,
faria.
o outro Paulo Guedes, ele tinha que ter uma célula dele com a assinatura dele para ele poder dizer que, olha, tem uma célula que tá levando a minha assinatura.
É que também nota de 200 cabe mais fácil no bolso, nessas coisas, na cueca, nessas coisas aí. Então,
É
pessoal,
para
para
fazer
corrupção.
menos volume, né?
É, a
Não,
corrupção fica mais
eu falei se fosse uma nota de 2,50
fácil. Eu
ou
vi isso aí.
uma nota de 1,50.
Era melhor trazer as notas de um de novo.
Nota de 1,50 eu faria.
Porque pelo menos o
200 é fácil.
salgado ia diminuir o preço, né?
Saudade da nota de R$ 10 de plástico, cara. Essa nota que era boa.
Era.
A do
Pois
Cabral, né? Que depois de um tempo saia desbotando.
é.
Vocês já pegaram ela desbotando a nota de plástico?
Já.
Não. Ela fica transparente. Só o plástico transparente.
Fazia logo a nota de 3 para matar a piada, que é mais falso que a nota de 3 e pronto. Tudo certo. Arthur Bárbaro perguntou novamente aqui. Pergunta como foi a experiência de ir pro Artistizale do mundo. Achei que ele queria dizer assim. Artistizale por aí, né? Como foi essas suas experiências em Artistizale diferentes. De cabeça só lembro da CCXP, mas já deixo minha tristeza pelo FIC 2020 não vivido. Aí ele comentou aqui, elaborando a pergunta sobre Artistizale. Minha sensação é que é mais foda é encontrar os outros desenheiros do Brasil. Tenho pra mim que era a mesma sensação que a gente tinha ir pro evento, encontrar o povo que a gente só conhecia da internet. Tipo evento de anime mesmo, do Mircontro. Mircontro foi longe, viu, Arthur?
Encontro.
Essa aí
Eu
do
tempo do
Mirk aí
Mirk.
foi longe.
Ah, Mirk. Ah, oxe.
É. Então, assim, em
Ah,
resumo, qual a sensação aí de você viajar pelo país, indo em outros eventos, em outras artistizales e conhecer pessoas que você só conhecia pela internet?
rapaz, velho, eu acho a melhor coisa que tem. Tipo, eu vou dizer assim, Tem duas paradas nessas de encontrar a galera. Tipo, eu, como fã, encontrar o povo que conhecia na internet. Tipo, vários artistas que eu acaba só trocava umas figurinhas assim, encontrar ao vivo. É muito massa. E ainda mais, sei lá, na CCXP, quando eu ia para falar com o pessoal e quando eu dizia que gostava, aí a galera já retribuía, dizia que gostava também das minhas paradas, isso era massa demais. E também é muito bom quando você encontra o povo que gosta do seu trabalho ao
Eu
vivo.
posso.
É o quê?
Quanto tu encontrou o teu cosplay lá na CXP?
Isso que eu ia falar, cara. Pode crer.
Ah, foi uma resenha, velho. O bicho é muito doido.
Deve ser muito louco você encontrar alguém
É.
fazendo cosplay do teu personagem.
Pois é, o cara se dá o trabalho de fazer uma máscara e tudo. Aí, tipo, eu digo que é massa porque quando o cara tem uma recepção na internet de curtida, de comentário, de repostagem, esse tipo de coisa, é meio. Como é que se diz? É, não é tão palpável assim. Tipo, você vê um número gigante de comentário, um bocado de gente vindo falar com você, é massa, mas não se compara não quando o cara vem, sei lá, falar com um pessoal vivo, quando vem a galera apertar na mão do cara, dizer que gostava muito e tal, que gente que aparece dizendo que tava triste, que ficou feliz por causa de uma tirinha que fiz um dia e tal. Não se compara não essa troca. Que tipo, infelizmente não teve, não vai ter esse ano, mas é muito bom esses dois tipos de coisa, que ela encontrar o povo que admira assim, encontrar a galera que igualmente gosta do trabalho do cara.
Gente, tô muito feliz por essa live hoje. A galera compareceu bem aí nos comentários. No primeiro dia do mês aqui, a gente já quase bateu a meta de seguidores do mês. Vocês são show. Vocês são shop. São show. E sensacionais aí. Obrigado, Paulo, por liberar um tempinho seu aí pra vir participar aqui do Nerd Debate. Era uma entrevista que a gente queria há alguns anos aí. A gente tá adaptando nosso formato para lives e foi o momento certo, né, para lhe chamar aqui.
Oxe, valeu, velho. Prazer foi meu aí.
Eu
Da
soube
hora.
de gente que veio de fora do HQPB só para encontrar com o Paulo em 2019.
E
E
foi.
Paulo não veio porque Paulo estava em Natal. Eu fiquei tendo que dar satisfação para a galera de onde Paulo, porque Paulo não estava no HQPB. Eu disse:
Oxe,
"Paulo
velho.
está no FIC de Natal". A galera,
Caramba.
oxi. Aí a galera, oxe, o bicho é de João Pessoa, o evento de João Pessoa, o cara não tá. Eu digo, vai saber, vai entender. Não, mas é porque ele já tinha assumido o compromisso e acabou coincidindo as datas. Aí a
Pois
galera, ah, tudo bem. Quer dizer, eu fiquei dando uma de relações públicas de Paulo.
Olha, eu tô vendo aqui que teve gente, o senhor Snufkin, que cheguei no final, mas estou feliz por ouvir a voz gostosa do Paulo. Olha aí.
Olha aí.
Tem gente que não conhecia a voz do Paulo agora. Conheceu. E obrigado aí, Caio e Janus, pela presença de vocês aqui em mais uma entrevista.
Oxe, prazer foi poder falar com o Paulo de novo.
Eu que agradeço, Paulo. Teu trampo é muito foda, cara. Sucesso aí, vida longa aí. Parabéns, cara.
Ô, brigadão, velho, brigadão.
Parabéns aí,
Valeu
verdade.
mesmo.
E como eu já disse aí no início, já perguntaram aqui nos comentários, a live vai ficar no nosso canal do YouTube, vai também pro feed do nosso podcast, e é só acessar o nerdebate.com que vocês vão ter isso em breve, tá certo? Obrigado, Paulo, obrigado a todo mundo e até a próxima live, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.
Valeu, valeu.
Tchau, tchau.
Beijo.